Olá, pessoal, está começando mais um Mentes em Pauta, o meu, o seu, o nosso podcast. E, pessoal, estou muito feliz que agora que nós estamos no dia 5/1 de 2022, estou feliz por dois motivos. A gente está começando agora a nossa segunda temporada do Mentes em Pauta, está vindo muita novidade aí, tá? E vocês fiquem atentos aí nos nossos próximos episódios, a gente vai estar lançando aí, se Deus quiser, vai ser televisionado esse Mentes em Pauta. Estou muito feliz também por estar aqui o meu amigo Vinícius. Eu convidei ele para poder fazer o podcast e ele veio.
É incrível. Gente, que saudade que eu tava.
Mentira.
Mas é verdade. Eu faltei nos últimos dois episódios, estava com compromissos fora da cidade. Mas hoje estou aqui com o maior prazer, iniciando a segunda temporada do nosso Mentes em Pauta, Clésio, e ainda mais com um colega meu de trabalho, meu irmão.
Pois é, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim.
Não sei.
Vamos prosseguindo.
Então, pessoal, vamos apresentá-lo, por favor.
Isso. Mas antes de apresentar ele, eu gostaria muito que vocês compartilhassem e curtissem as nossas redes sociais e principalmente esse conteúdo aqui no YouTube, que é muito importante para nós, tá? A gente entrega um conteúdo para vocês e vocês nos ajudam. A troca simultânea, isso é ótimo. Bom, e hoje nós estamos aqui com ele, Juliano Carlos Reis, o famoso Biju. Ele tem 36, vai fazer 37 anos em fevereiro, dia 16, ele fez questão de colocar isso daqui. E ele sempre foi... Trabalhou na parte de entregas, expressas, jornais, revistas, etc. E ele viu que isso só na vida dele não bastava. Então, ele partiu para as artes marciais. Começou a fazer aula de Kung Fu, porém, a cidade não deu suporte para a grandeza dele. Então, ele resolveu abandonar o cargo de artes marciais. Então, você aí que acha que ele é pouca bosta, fica esperto na rua, viu, maluco?
Não, artes marciais.
É.
Tá, depois eu vou falar sobre isso.
Ok. E, cara, e depois disso, ele quis se aventurar e foi ser rockstars. E também a grandiosidade dele como músico, mais uma vez, a cidade de pequeno porte não comportou. Então, ele foi, montou uma empresa para ele, foi no ramo de empreendedorismo, e tenho certeza que ele vai ainda fazer outros negócios, pois esse negócio também é que não comportou a grandeza e ele seguiu outros rumos. E, no meio desse caminho todo, apareceu a política. E onde ele foi a sua primeira eleição, sua primeira candidatura, e ele foi eleito com bastantes votos aqui no município de São Sebastião do Paraíso. Eu estou aqui com ele, Bijuliano Reis. Cara, um prazer você estar aqui, se avacalhou com a gente na semana passada.
Na verdade, eu estava fazendo suspense, porque 2022 é o nosso ano, então eu falei, você tem duas semanas para chegar... Vamos esperar essa transição, porque número par normalmente dá sorte.
E o Biju queria fazer parte da segunda temporada.
Queria estrear.
Estrear ainda, velho. Ah,
porque,
não.
De uma forma jocosa, as duas últimas semanas eu vou participar da última. É pouco para minha grandeza.
Pra sua grandeza, com toda certeza. Mas, Juliano, cara, é um prazer ter você aqui. Eu conheço você só através do seu trabalho na parte pública, na parte da política. E é um prazer muito grande estar aqui com você e você ter aceitado o nosso convite.
Cara, prazer é meu. Você é um cara super legal ali nos bastidores, na conversa de WhatsApp. A gente já sente isso, mesmo sem se ver. E o Vinícius é um parceiraço meu na política. É uma das pessoas assim que até hoje eu não me decepcionei de forma alguma. Parceiro mesmo, um cara super inteligente. Que tem aí todo um futuro pela frente e uma política moderna.
Amém.
Muito obrigado, viu, Clésio?
A gente vem aqui para rasgar a seda.
É isso aí. Né? Mas o Biju, falando sério agora, a gente que mantinha contato antes da política e tal, ele era um cara que fazia muitas cobranças fortes nos políticos que estavam com o mandato, né? E isso fazia com que ele tivesse uma responsabilidade muito grande caso ele fosse eleito. Foi eleito, e eu vou falar uma coisa para vocês. O cara está fazendo um belo de um trabalho. Ele é inteligente, ele é persuasivo, ele é bom de serviço. Tá? Parabéns, João, parceiraço também. É muito bom estar com você, meu irmão.
Valeu, Vinícius.
Então, vamos lá. Ô, Biju, o seguinte, cara. Eu me senti confortável em estar fazendo essa pergunta para você. Tá? Não faria isso para qualquer pessoa, essa pergunta para qualquer pessoa, mas, enfim. Por que que no meio da política, visão minha, que estou de fora... Tá? Por que que no meio da política o ego dos políticos, não são todos, mas a grande maioria, por que que é tão inflado, cara?
Cara, é uma pergunta que eu precisei de um ano para ter essa percepção. Eu, Biju, entrei num segmento em que eu entrei todo o coração. E é um segmento que coração grande não se faz. Uhum. Você precisa de um estômago grande para aguentar tanta vaidade, egocentrismo. Tem pessoas que já estão se afogando no próprio egocentrismo. Ah, eu tenho tanto de aprovação. E o viés, o que deveria ser ali o primeiro, né, a primeira intenção de um político, que é as necessidades do povo, o anseio do povo, fica de lado. O pessoal está fazendo campanha até hoje, a campanha acabou lá atrás. Como eu disse, eu sou um cara coração e eu me dou muito para situações. O Vinícius sabe que eu sou um amigo, muito, eu falo a verdade assim na cara, muito honesto, muito humilde, só que, infelizmente, é até o bordão que eu levo comigo. É abrindo o coração e enlarguecendo o botão. Infelizmente.
Infelizmente, é verdade. E assim, cara, quando você fala que o quem deveria ser olhado são as pessoas, os eleitores, e isso não acontece. Uhum. Acontece, porém, só que o seguinte, o interesse é muito grande próprio. O Amigão. Interesse é muito grande no umbigo. Aí eu queria saber de você que está no mundo da política, que é vereador, cara, até que... Como que é isso ali na prática, você olhando essas coisas? E eu não sei se você já se pegou fazendo isso.
É igualzinho. Você... Ótimo psicólogo esse cara.
Até que ele é bom.
Você captou exatamente. A situação da política em si, não são todos, mas são a minoria que, igual Sim. eu falei, vão com o coração, eles querem fazer um showbiz. Quando eu falo showbiz, biz é de repetição, não é o business, né? Não. É o biz. Os caras vão fazer aquela coisa que já era necessária de se fazer, mas tentando angariar representatividade para si, sabe? Uhum. E ninguém consegue sustentar um personagem por muito tempo. Ou consegue, mas não consegue enganar por tanto tempo. Sim. Você vê que a gente vinha de uma base política de 20 anos e ela caiu. Demora o tempo que demorar, mas vai cair. As pessoas pensam em si própria.
Sim.
Não sei até que ponto isso está errado, porque deixa a gente confusa depois que a gente está dentro do meio, desse ninho de cobra.
Existe um limiar muito fino em que separa o interesse próprio do seu umbigo e o interesse mútuo. Ó, beleza, é 50% para lá e 50% para cá. É igual um relacionamento. Uhum. Um relacionamento é 50% dos dois. E eu olhando, eu não sei qual que é a visão do Vinícius sobre isso, e eu olhando a política hoje, cara, eu vejo os políticos fazendo em prol da população. Cara, mas no fundo, parece que não é para a população, cara.
Não.
É só para o seu próprio umbigo. Não são todos, mais uma vez.
Só minoria. Os que fazem de coração,
porque
gostam de sentir cheiro de povo, minoria.
Bem, minoria.
Eu vou dar um pitaco nisso aí.
Por favor.
Quando o Biju fala, ele tem razão em relação a ego, porque você acaba, quando você é eleito por um cargo eletivo, sendo ele vereador, prefeito, deputado, governador, o que seja, né? Você está representando a sociedade como um todo, né? Só que você tem, neste cargo eletivo, nessa cadeira, um certo, entre aspas, poder.
Exato. Tá? É esse poder que eu fico na cabeça.
E esse poder, você tem que saber até onde ele vai para não te atrapalhar no seu trabalho mesmo, em relação às suas funções, especificamente falando. E, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Eu sempre bati na tecla da gente focar em educação. Vamos focar na educação. Porém, se você investir na educação hoje, ela não aparece. Por que ela não aparece? Porque se você valorizar um profissional, dar uma estrutura para ele trabalhar, investir na educação...
É um investimento a longo prazo.
É um investimento a
médio e longo prazo.
Certo? Uhum. Só que a eleição é de 4 anos. Agora, você tem aqui R$1 milhão, tá? Aí você vai investir esse R$1 milhão na valorização dos profissionais de educação, na estrutura interna das escolas, ou você vai colocar R$1 milhão de asfalto? Aí, esse R$1 milhão eu vou de asfalto, porque aí esse asfalto vai aparecer lá na frente da minha casa.
Exatamente.
Você entendeu?
Exatamente.
Ele está vendo, pô, se eu estou trabalhando, então eu vou ganhar uma aprovação, votos, para para minha reeleição.
Sim.
Exatamente.
Mas na educação, não vou ter isso. Mas é isso, pelo amor de Deus, não é um exemplo específico de alguém, não. Estou falando no geral.
O que a gente consegue perceber. E como eu disse, não são todas as pessoas.
Eu costumo falar
não é isso?
que o político... Exatamente, você matou a pau. Você também daria um ótimo psicólogo, tá?
Muito obrigado,
não quero uma rivalidade aqui. Mas é uma forma que o político faz de fragmentar a dignidade do povo. Deixa ele burro.
Dependente.
Exato. Dependente, entendeu?
Não, dependente não. Codependente daquilo.
Exatamente, codependente. E o que, que acontece? Aí a pessoa vai no fanatismo, porque é situação, política é situação. Dá uma olhada para trás, duas gestões anteriores, aí de repente começa a fazer coisa que não fez.
Isso.
Cara, vou te falar a verdade. Se a gente pegar uma pessoa qualquer, para não menosprezar ninguém, e ela faz o calçamento da guardinha... Ela vira mito, porque ninguém fez.
Porque ninguém fez.
Então, determinadas situações, não é porque o cara é um mito, porque o cara é um deus grego, é porque os outros não fizeram. A notoriedade é porque os outros não fizeram.
Exatamente.
A omissão dos outros dá degrau para o outro ser bom. Simplesmente situação.
É, e tem uma outra coisa, essa questão do mito dá um degrau para o cara subir. Se você tiver um mínimo de raciocínio, o cara só fez o mínimo, velho. O cara fez o
obrigação.
Básico.
Não é, você está retornando. Você está retornando o imposto que o cara está pagando.
Só fazer um adentro aqui, para ilustrar. Eu sou entregador de jornais. Eu vou fazer toda a minha entrega e no fim falar assim, ó, me lambam, eu entreguei todos os meus jornais. Pô, eu fiz minha obrigação.
Exatamente.
Seu trabalho,
você ganhou para isso.
Lógico,
né?
Lógico.
Aí é o seguinte, nós vereadores, estou entrando no mérito não de estar no podcast, mas como vereador também.
Ok.
Desculpa até sair desse protocolo.
Não.
On the rocks.
À vontade.
Ó, nós, vereadores, nós temos algumas funções muito básicas e a prerrogativa nossa é o quê? É fiscalizar, elaboração, modificação de projeto de lei, certo? E a função de intermediar demanda que as pessoas têm para levar até o executivo para fazer a execução dessa demanda, certo?
Exatamente.
Aí a gente publicamente precisa também demonstrar tudo isso, né? E aí que vem no colo nosso o seguinte... Nós estamos fazendo a nossa função bem feito? Estamos sim. Só que tem um vereador lá que, historicamente, vai lá e pega um cara, você está precisando de uma consulta? Tem 33 na fila. Não sei o 34? Não, pera aí que eu vou passar o seu lá na frente dos 33. Ah, pera aí que eu vou... Você está precisando de quê? Ah, é de uma cirurgia? Pera aí que eu vou passar na frente de todo mundo aqui. Esse tipo de político, de vereador, que não está fazendo a função dele... Para essa pessoa que passou na frente de todo mundo de maneira errada, isso é um tipo de corrupção, não é um tipo de corrupção? Uma vaga na creche. Ah, meu filho precisa de uma vaga na creche, vou passar na frente de todo mundo. Isso que a gente precisa acabar. E aí que volta a tal da educação. Se você tem uma educação apta a distinguir o que é a função de vereador, o que é a função do prefeito, e começar a cobrar, a saber a distinguir a política, como é que é a função de cada poder, você vai ser um cidadão melhor e, quem sabe, vai eleger, votar melhor, votar em pessoas.
Sim, exatamente.
E é por isso que a gente bate na terra da educação, né, Biju?
Uhum.
A educação ela serve como uma ferramenta de melhorar a qualidade de vida de todo mundo. De todo mundo, independente da...
Conscientização. Político não é para ser acariciado, é para ser cobrado. E isso tudo ainda são vestígios que vêm, né, da questão do fanatismo, da pessoa ficar adorando o político, e não é, tem que cobrar. O cara está fazendo bom trabalho? Não, o cara está fazendo o que não foi feito. Por exemplo, a questão da Lagoinha. Eu acredito que vai ser feito um bom trabalho. Porém, se não fizesse naquela podridão que estava ali, com aquelas garças cagando, defecando em toda a praça, o nosso cartão postal e, infelizmente, esse fator, essa intempéries que aconteceu... que arrebentou com todo... Vai deixar podre? Tem que fazer, não tem? Uhum. Aí o que acontece? A pessoa fala assim, ó, pode falar até parabéns, você fez sua obrigação. Agora fala, meu Deus do céu, esse cara não pode ser assim. Ela tem que continuar cobrando,
sim,
porque no mesmo momento que ali... É saúde pública até, o mau cheiro lá está insuportável.
Segurança pública também, viu?
Pode ser que ali esteja ficando bom, mas em outro lugar tem que ser cobrado. Então tem que aceitar, até porque quem não aceita crítica está fadado a ser um grande imbecil pro resto da vida, ignorante.
Sim. É isso mesmo.
E qual que é a sua visão, igual o Vinícius destacou aqui, igual você falou dessa idolatria, qual que é a sua visão da população, você que é vereador, qual que é a sua visão que você tem da população para aquela pessoa que chega em você e fala assim, cara, e você tem filho. Cara, eu preciso que meu filho vá para a creche. Só que acabou as vagas. Não tem como. Tem jeito de você fazer alguma coisa para mim? Qual que é a sua visão dessa pessoa?
Cara, eu não posso nem ter visão. Eu tento ser didático. Nesse quesito de educação, a gente tem que ser didático e enfiar a conscientização com calma. Com calma até, porque senão a pessoa, até voltando ao assunto lá, vai falar assim, esse cara não vale nada, esse biju, mas o fulano já conseguiu uma vaga uma vez para mim. Ele
quer é o bom.
Entendeu? Então, eu não vou fazer discernimento nessa parte. Eu vou tentar orientar e ser didático e conscientizar o máximo que eu puder. Então, visão eu não tenho, mas eu tento contribuir com a minha parte, dando essa evolução da nossa política que está sendo galgada.
É isso.
Se você for ver tempos atrás, sim, era difícil, cara, a situação. E está melhorando. Está melhorando.
Está melhorando até pelo acesso à informação, né? Está muito mais fácil. Essa parte nossa de orientar com educação as pessoas. Vou até falar, quando o Clécio fala desse exemplo da vaga, se está faltando, se tem fila, se tem demanda reprimida, né, que a gente fala, na fila de creche, precisa construir mais creche.
Que é o caso, que é,
não é
a situação que eu te falei lá atrás também, que um gestor não pode ser tão bom, mas pode tudo favorecer. A gente, esse recurso que veio para a construção dessas creches,
foi
vai tirar...
Foi o projeto que nós aprovamos.
Vai, exatamente, que a Câmara aprovou. Tem que dar também crédito para todo mundo. Né? Enfim, é nossa obrigação. Mas vai tirar essa falta, vai preencher essa lacuna, porque é um direito. E o pai está ali.
É básico.
Não é?
Está
trabalhando, cara. Então você tem que ter empatia com a todo mundo, você tem que ajudar o coletivo. Mas a classe menos favorecida, o mais pobre, que você tem. Eu uso o poder não para ser o cara que tem aprovação, não para ser o bom, o mito, o melhor político, e sim para igualar as pessoas. É isso que tem que ser.
Uhum. Quando você fala de igualar, até vou falar uma questão mais nacional, vamos falar assim. O Brasil hoje é um dos países mais desiguais do mundo, certo? Aí esses dias eu publiquei no meu Instagram, assim, 26 pessoas do mundo têm a mesma riqueza de 4 bilhões de pessoas no mundo. E 8 pessoas no Brasil têm a mesma riqueza de mais de 100 milhões de pessoas no Brasil. Publiquei isso. É um dado estatístico, é um fato. Não é culpando os 8 ricos do Brasil nem os 26 ricos do mundo. É só falando da desigualdade que nós temos no Brasil e no mundo. Aí chegaram no Twitter, eu também pus, no Instagram. Aí teve duas pessoas no Twitter e duas pessoas no Instagram que chegou, resumidamente, os quatro falaram mais ou menos a mesma coisa, falou assim para mim. Nós temos é que reconhecer e trabalhar para chegar nesse bilionário. Falei, não estou falando isso. Nós temos, como político, como política pública, como presidente, como deputado, com qualquer que seja o cargo público, de política pública, diminuir essa desigualdade e dar oportunidade para quem? Para quem está lá embaixo. Né? Então, eu só quis falar isso. E aí eu queria chegar num ponto, Clécio. Esse ódio que transformou a rede social hoje no Brasil, principalmente no Brasil, eu acho. Você concorda que esse... Vou falar polarização, porque eu acho que é uma polarização.
É a polarização.
Essa polarização, esse ódio que existe na rede social, dessa polarização, isso não atrapalha muito o desenvolvimento do nosso país como um todo? Vamos falar de um âmbito mais amplo.
Cara, ele atrapalha demais. Se você for fazer de uma forma jocosa, como eu sempre faço aos meus delírios lúcidos, tá parecendo gincana da Xuxa, o time azul contra o time vermelho. E isso é extremamente prejudicial. Antigamente, para você ser um cientista, político, qualquer função, você tinha que estudar. Hoje não, por causa desta porcaria aqui, ó. Todo mundo, porque isso dá voz pro mais sábio e pro mais imbecil.
Exatamente.
E aí quando você fica lá no WhatsApp, olha lá, esse cara aqui não vale nada, esse é vagabundo. A pessoa fica preguiçosa por conta disso. Isso é extremamente prejudicial. Mas a gente não pode deixar de ressaltar o que você falou da polarização, que infelizmente são as potências políticas que a gente tem hoje.
Exatamente.
Só que a gente precisa...
A gente está faltando dialogar sobre projetos?
Exatamente, exatamente.
A gente está falando só de
não,
de
não,
pessoas.
Não, você vai dialogar. Vai, então tá. Você tem, só te cortando rapidão. Uh-huh. Você tem como dialogar? Dialoga no Twitter. Vai lá dialogar.
Eu não consigo publicar.
Não tem como.
Não tem como.
Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque no Brasil deveria dar um curso intensivo de interpretação de texto.
Com certeza. Com certeza.
Preguiça de ler. Aí elas olham lá, igual, cara, eu recebi perseguição de várias pessoas. A atribuição do vereador não é fazer resgate animal. Eu estou falando de uma causa, um estopo de um... O que que acontece? À meia-noite tinha um burrinho na chuva com sinais de maus tratos e eu cheguei até lá para conscientizar essas pessoas e falei, olha gente, tá vendo por que que eu coloco projetos para não abuso de animais de tração e etc e tal, tal. Os caras entenderam, cara, que eu estava criticando as pessoas que fazem parte do segmento. E recebi inúmeras ameaças, perseguição. Isso é um absurdo, cara. As pessoas estão se odiando sem entender o porquê. Por falta de interpretação de texto.
Não tem diálogo mais, concorda?
Nenhum diálogo.
E aí, essas pessoas que eu falei da desigualdade, falam que eu estava culpando os ricos. Falei, gente, culpando os ricos, velho, não é isso. Eu só estou falando que a gente tem que tentar fazer política pública para diminuir a desigualdade que nós temos hoje, velho. Só isso,
essa,
mais nada.
Essa galera aqui que te criticou é a favor da meritocracia.
Beleza.
Só que, cara, essa galera que está lá no topo, igual a ti, é muito bonito você olhar as histórias do Steve Jobs, essa galera que começou numa garagem e tal, mas, cara...
Nenhuma dessas situações deve ser subjetiva.
Nenhuma.
Você deve estudar. Porque
com certeza.
Quando um dado, que você coloca um dado certo ali, tá ali, a pessoa acha uma
interpretou.
Coisa. Acha uma coisa, acha outra, você não chega a denominador nenhum. Isso é burrice, é ignorância, cara.
Sim.
Entendeu? E o que assola o nosso Brasil hoje é a falta de educação e a ignorância.
E se faltou o diálogo, aí você não tem solução. Ou você não tem uma opinião formada, você não tem nada. Você não tem diálogo.
Com certeza.
Entendeu? Vamos construir um diálogo, vamos construir uma forma saudável de a gente votar. Ah, não, vamos votar no Lula porque o Lula é o único que ganha do Bolsonaro. Não, vamos votar no Bolsonaro porque é o único que ganha do Lula. Meu, se é eleitor do Bolsonaro, se é do Lula, beleza, mas vamos pelo menos saber quais candidatos são primeiro, quais são os programas de governo. E um ponto importante, o Congresso... se não for o principal voto do brasileiro.